Olá, irmãos, Jesus é o Senhor. Aqui quem está falando é o Cláudio. Estou fazendo essa apresentação, esse vídeo em forma de apresentação, para servir de treinamento para os líderes de grupo familiar da Igreja em Calcaia. Espero também que possa ser útil para outros irmãos. Motivados pela conferência de março de 2019, agora recente, resolvemos tocar mais nesse assunto, né? Quando o livro do irmão Carlos Silva saiu, nos motivou e levou a gente a avançar bastante. Mas a gente precisa avançar mais ainda, né? Para ter mais realidade da igreja, do corpo de Cristo. Isso se dá graças aos grupos familiares de cuidado e multiplicação. Acreditamos, cremos que a vida de Deus está em nós, que nós somos parte de Cristo, né? Cristo é a videira e nós os ramos, e Ele transmite a vida para nós. Ele nos designou para ir e dar fruto, e fruto que permaneça. E isso se torna real através dos grupos familiares. Jerusalém, Nova Jerusalém, mostra em Apocalipse que ela é quadrada e em cada lado tinha três portas, totalizando 12. Isso mostra que o acesso à igreja, à vida da igreja, tanto na Nova Jerusalém como hoje, ela é bem ampla, ela é altamente acessível. Então, tudo. Todo tipo de ação que nós fizermos para gerar multiplicação tem que ter essa característica de ser fácil, de ser acessível. Como os galhos da videira se estendem, né, a vida da igreja tem que se estender e ir até as pessoas. Nós recebemos a palavra no atacado dos irmãos líderes apóstolos. Como um atacadão desse, nem todo mundo que tem nas cidades, nem todo mundo tem um carro, né, tem condições de ir até lá, né? Mas nos bairros tem as merceariazinhas, né? Tem as padariazinhas, tudo ali no varejo. Então nós somos esses varejistas, né? Muitos cristãos, muitas pessoas da nosso bairro não conhece irmão Pedro, irmão Ezra, né? Mas nós que recebemos essa palavra no atacado, somos responsáveis de passar ela no varejo. O grupo familiar é exatamente para isso. O grupo familiar são as merceariazinhas espalhadas para levar pão, água, né, para as pessoas de forma bem acessível. Precisamos quebrar alguns paradigmas. Nós aqui da Igreja em Calcaia, graças a Deus, quebramos alguns paradigmas. Desses que eu vou falar, alguns nós já quebramos. Mas outros ainda precisam ser quebrados. Essa palavra, a gente passa para os líderes, mas os líderes têm que passar para os irmãos, para quebrar esses paradigmas. Para que todos, possam ser úteis ao Senhor. Então, paradigma quer dizer, significa modelo ou padrão. Corresponde a algo que vai servir de modelo ou exemplo a ser seguido em determinada situação. No caso, né, da igreja, nós temos vários modelos já seguidos há muito tempo. É necessário a gente abandonar alguns modelos para usar outros modelos. Ou talvez focar mais em um modelo e menos em outro modelo. Sim, isso é muito importante. E o que a gente fala aqui é comprovado, né? Os irmãos mais do norte do Brasil deram testemunho na palestra sobre grupo familiar, nessa conferência que eu falei. Tudo são testemunhos, são exemplos. Então não é só teoria, certo? Agora eles precisaram mudar realmente de paradigma. Na Bíblia temos a palavra arrependimento, que quer dizer metanoia. Meta é mudança e noia é mente. Mudança de pensamento, mudança de direção, mudança de forma de pensar. É o que Deus está fazendo em nós. Romanos 12, 2 mostra que tanto o mundo quer criar uma forma de homem, como Deus está criando um novo homem através desse renovadamente, constantemente. Deus está no nosso espírito, é um com o nosso espírito. Nosso espírito é vida. No entanto, a mente é responsável por jogar toda a atenção do nosso coração, né, todas as nossas faculdades para o espírito. E aí sim a gente conhece, experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Um dos primeiros paradigmas com respeito ao grupo familiar de cuidado e multiplicação que devemos quebrar é criar um equilíbrio entre cuidado mútuo e multiplicação. Às vezes nós fazemos algo para desfrutar, para o nosso desfrute, e dizemos que serve também para o desfrute dos outros, né? E nós pedimos para que eles venham até nós para desfrutar. Mas no fundo nós não temos amor suficiente para ir até essas pessoas e levar o desfrute até elas. É quando nos reunimos e as reuniões vão ocorrendo no nosso grupo e ninguém se preocupa em trazer um amigo ou parente, isso é sinal que nós estamos mais preocupados com o nosso cuidado mútuo entre nós e pouco com multiplicação. Chega até a ser assim um pouco de egoísmo, né? Não querer dividir a vida da igreja com outras pessoas. Devemos sempre, nas nossas reuniões, estar preocupados em trazer alguém novo. Elas precisam disso que nós temos. Ou seja, focar mais em convidados. Lembre disso. Outro paradigma também que devemos quebrar é o seguinte: o grupo familiar não é a reunião de grupo familiar. Certo? O grupo, ele não é a reunião. A reunião é uma pequena porcentagem do que o grupo é ou do que o grupo faz. Eu não posso resumir todo o grupo à reunião de grupo familiar. A reunião de grupo familiar, aliás, o grupo familiar, ele inclui. Ele deve incluir visitas, ajuda, convívio, deve incluir comer junto, deve incluir passeio, recreação. Tudo isso faz parte de uma vida de grupo familiar. Atos 2 mostra que com singeleza de coração, né, com alegria e singeleza de coração, os irmãos comiam juntos. E pode ocorrer que um grupo de irmãos tenha uma reunião de grupo familiar e não ter um grupo familiar saudável e ativo. Pensou a reunião, acabou a reunião, tchau. Certo? Então, o que eu quero dizer é que o grupo familiar é um estilo de vida. Os irmãos podem passear e ser grupo familiar, certo? Às vezes, o que acontece também é que a gente resume tanto o grupo familiar à reunião, que quando ocorre a reunião, que quando não ocorre a reunião, a gente acaba achando que o grupo não teve atividade nenhuma. Sendo que muitas vezes os membros estiveram uns na casa dos outros, leram alguma coisa junto, sabe? Tudo que o grupo fizer é atividade do grupo. três integrantes do grupo foram, vamos supor, eles moram na beira, no litoral, resolveram ler um livreto no entardecer juntos, ali é a reunião. Ah, estão apacentando dois ou três integrantes, está apacentando um novo irmão lendo um livro com ele no dia tal, ali é a reunião, né? Então, quantas reuniões um grupo deve ter? Qual o padrão? A Bíblia mostra que os irmãos em Atos 2 se reuniu todo dia. Então, quanto mais reuniões puderem ter, melhor. Mas se puderem ter só um tipo de reunião, eu sugiro que dê a natureza para essa reunião, a natureza de reunião de oração. Quando o irmão Dong falou sobre casa de oração, a intenção dele era descentralizar as orações dos locais de reuniões e fazer com que orações se espalhassem pelos bairros, nas casas. Porque oração é o que as pessoas necessitam. Mas se puder ter mais reuniões, tenham mais reuniões. Ah, para estudo bíblico. Amém. Porque o grupo familiar é responsável por gerar discípulos para o Senhor, né? Jesus é o Senhor. Continuando, um outro paradigma é: não chame as pessoas para ir à igreja. Soa estranho, não é isso? Mas é isso mesmo. Não se preocupe em levar as pessoas para o local ainda. Você levar elas para o local não vai resolver os problemas delas. Elas vão achar estranho os irmãos invocando, não vão entender os irmãos ali ruminando, não vão entender os irmãos falando, zindo. Antes, torne-se amigo dela. Ganhe ela para você. Depois, ganhe ela para Cristo. Tem uma história dos irmãos do Norte, que eles, de 14 pessoas, multiplicaram para 51 pessoas em um ano e meio. Simplesmente o líder lá fazia churrasco todo domingo. E ele não se preocupava em levar tão rápido assim para as reuniões, né? Outra coisa, irmãos, usem assuntos comuns da vida. Futebol, game, filme. No entanto, use esses assuntos para se aproximar das pessoas, tornar amigo delas, mas não fique aí. Você deve levar elas para Cristo. Sempre trazer assuntos que falam do amor de Cristo, né, para elas. As pessoas precisam de pastor, mas elas não sabem. Então, primeiro se torne amigo delas. Com certeza, quando elas ganharem a sua confiança, o que você disser, elas vão fazer. Como eu falei, a Nova Jerusalém tem 12 portas. Uma dessas portas é você mesmo. Você mesmo é a primeira porta. Outras portas são o grupo familiar. Não pense que um irmão entrando na porta do local, ela está entrando na igreja. Não. Mas entrando através de você. Você é um portal eterno. Ó, portais eternos, né? Levantar as suas cabeças, ó, portais eternos. É você. E, em seguida, seu grupo familiar. É importante gerar convívio e relacionamento. Tudo que gera convívio e relacionamento, priorize. Uma pessoa que não tem a mentalidade mudada com respeito a isso, você convida ela para fazer alguma coisa, ensaiar. Ah, vamos ensaiar para ela melhor no local, né? E para você, de repente, que tem uma mentalidade onde você prioriza relacionamento e convívio, é na sua casa. E aí é um exemplo de duas pessoas que têm mentalidade diferente, né? O importante não é seguir práticas e seguir modelos. O importante é gerar vida nas pessoas. Jesus, quando falou com os religiosos da época dele, né? Os fariseus, os escribas, lá ele disse, ele estava falando lá do sábado, que não podia trabalhar no sábado. Aí Jesus disse, se um burro de vocês, um jumento, cai num buraco, vocês tiram ou não tiram no dia de sábado? Lógico que eles tiravam. Então, as pessoas precisam é de vida e não seguir padrões e regras. Isso é o que quer dizer quebrar paradigmas, né? Arrepender-se. Ganhe a amizade das pessoas e levem elas para o GFCM. Você já vai estar fazendo muito. Outro paradigma. De quem é a responsabilidade de multiplicar-se? Paradigma tradicional é, a maioria dos irmãos pensam assim, não, é do irmão de frente, é dos presbíteros, é dos comportores, etc. Mas, na realidade, é de todos os irmãos. Tudo que é vivo se multiplica. Deus deu a vida dele para dentro de nós. Todos nós somos raminhos da videira. Todos nós podemos dar fruto e frutos que permaneçam. Devemos mostrar para cada irmão que os campos estão brancos, que há poucos trabalhadores. Devemos ajudar os irmãos a erguer os olhos. Devemos falar para os irmãos sobre um negócio chamado evangelismo responsável, que é aquele que você, quando você fala do Senhor, a pessoa crê, aí você cuida dela. Cuida dela, apascenta ela até ela crescer. Isso é evangelismo responsável. É o evangelismo um a um. Não importa se durante todo um ano você ficar com uma pessoa, mas se no final essa pessoa crescer, você já vai estar fazendo uma grande obra. Porque as pessoas confiam em quem ela conhece. Então elas vão confiar em você. A Bíblia é cheia de exemplos de pessoas comuns pregando o evangelho. O ex-endemoniado de Gadara, ele foi liberto, queria seguir o Senhor, o Senhor disse que ele fosse para os dele, né? Vá para os seus. É o que o Senhor faz hoje conosco, nos envia para os nossos. Quem são os nossos? São os nossos parentes, amigos, vizinhos, as pessoas do nosso ciclo. Nós fomos enviados. Nós não fomos enviados para a Europa, para a África, mas fomos enviados para o bairro onde moramos. Cada irmão deve pedir alguém a Deus para cuidar, porque todos são capazes. A mulher samaritana, assim que ela creu, abandonou o balde e fez a cidade dela, o bairro dela, crer no Senhor. Não, ela não esperou para fazer um curso ou se tornar altamente capaz, não. Foi ali imediatamente. Outro paradigma. Quem é o líder do grupo familiar? Graças a Deus, esse paradigma tem sido quebrado entre nós. Deus usa os homens. O paradigma velho, os irmãos pensavam assim, não, aqui não tem líder, aqui não tem pastor. O pastor é o Espírito Santo. Tudo bem, mas o Espírito Santo usa pessoas. Depois você vai lá em 2 Crônica 20, 20. No finalzinho do versículo diz, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos profetas e prosperareis. Os profetas são, os homens, né? Sem os homens, Deus não vai fazer a obra. Ele não faz a obra só. Ele faz com o homem, usando o homem. Sempre foi assim e é assim. Certo? Tem um... O líder, ele deve ser escolhido e nomeado para todos os irmãos saberem. E o líder, ele vai ser o pastor daqueles irmãos. Ele vai ser o mentor daqueles irmãos. E ele vai, lógico, ele vai ensinar os demais irmãos a apacentarem uns aos outros. E o excelente dos grupos familiares é que o apacentar passa a ser bem personalizado, porque as pessoas estão muito próximas umas das outras e elas conhecem umas às outras. Conhece individualmente, né? Então, esse a princípio é o papel do líder, conhecer individualmente cada um. Ser o pastor delas, né? Ser o mentor delas. O grupo familiar, ele é uma mini igreja. certo? Ele precisa da figura do pastor, principalmente para gerar discípulos para o Senhor. O pastor é o responsável por fazer, primeiramente, gerar um outro líder, para quando o grupo se multiplicar. E também levar todos os irmãos a fazer também esse papel. Ele não vai fazer só, ele vai ajudar os demais a fazer também. A questão é que ele foi preparado primeiro do que os outros. Certo? Esse é o papel do líder. E tem um ditado, né? Cachorro de muitos donos morre de fome. Então o líder ele tem que assumir, certo? Assumir a responsabilidade pelo grupo. E ensinar os demais irmãos a assumir a responsabilidade por pessoas. Outro ponto, outro paradigma. Descentralizar os locais de reuniões. Deus, ele tem essa característica de fazer muito com pouco. Nós não acreditamos nisso, às vezes. Deus, ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou multidões. Bastou que alguém, uma pessoa, se disponibilizasse, entregasse o que tinha para ele. Deus faz muito com poucas coisas. Acredite que Deus faz muito através dos grupos familiares. Às vezes nós não confiamos e preferimos fazer muitos eventos, mas já é comprovado que os eventos por si só não geram resultados. O evento ele deve se tornar mais uma porta, e uma porta para o grupo familiar. Quando alguém é contatado mediante um evento, ele tem que ser imediatamente incluído no grupo familiar mais perto dele, para ter cuidado. Caso contrário, pode fazer evento, pode gastar energia, tempo, dinheiro, que poucos resultados vão surgir. E isso é comprovado. Isso não é teoria. Um bom grupo familiar, ele vai espontaneamente crescer. E é um crescimento exponencial, certo? É um exponencial. É 2 vira 4, 4 vira 8, 8 16, 16 vira 32, 32, 64 e assim por diante. Mas é necessário descentralizar as coisas do, como eu falei, não chamar a princípio para a reunião no local, para ir, venha para a minha igreja, né? Mas dá liberdade para os grupos familiares criarem formas de atrair as pessoas. Né? Aqui a gente tem uma reunião centralizada, onde nós pedimos que todos os irmãos vá até lá. Mas no resto dos dias é tudo descentralizado. Os irmãos estão fazendo suas atividades nos seus bairros, porque a gente precisa trabalhar nos bairros. Por que que perdemos muito para as congregações? Porque as congregações estão em todos os bairros. Se eu for exigir para uma pessoa pegar um ônibus ou 2 ônibus, pegar um 11 e ainda andar a pé 3, 4 quarteirão, para poder ir para o nosso local de reunião, ela não vai. Porque até mesmo pessoas que têm visão, irmãos que têm visão, não faz isso. Quando não tem carona, elas não aparecem. Então, por que que eu vou exigir de uma pessoa que nem a visão tem ainda? Como eu disse, às vezes nós fazemos algo para nosso desfrute e exigimos que as pessoas venham até nós para desfrutar. Mas, no fundo, nós não temos amor suficiente de levar esse desfrute até onde elas estão. Por isso devemos descentralizar dos locais de reuniões. Descentralizar as orações, descentralizar tudo. Se possível, fazer eventos, mini-eventos. Os eventos ainda são bem-vindos, né? Eventos num só lugar da cidade são bem-vindos. Mas numa periodicidade bem maior, bem mais distante um do outro. Agora, mais constantemente, mini-eventos a nível de bairro, né? E, constantemente, continuamente, as reuniões, os ajuntamentos, o grupo familiar. Porque eu tenho certeza que tendo o grupo familiar, quando a pessoa, ela não está sem se reunir. E aí você diz, tá, beleza, então se reúna aqui conosco e tal, ela até se interessa. Quando diz aonde é o local, ela desiste. A não ser que o seu líder sabedoria e você mostre para ela o grupo familiar. Porque eu tenho certeza que um grupo familiar vivo, ativo, que tem cuidado, que tem amor e que esteja constantemente em atividade, esse grupo vai ser tão impactante que vai ofuscar o desejo que a pessoa tem de procurar uma congregação, uma placa, um lugar para ela. Nós não temos aqui, por exemplo, em Calcaia, dinheiro para em cada bairro levantar um local. Não temos. Nós não temos dinheiro para alugar ônibus. E quando a pessoa diz, ah, é muito longe, você diz, não, mas o ônibus passa a tal hora, ele leva. Nós não temos. O que que nós temos? Nós temos os grupos familiares. Um irmão aqui do Araturi contatou uma irmã e a irmã se abriu com ele e ele falou da igreja e ela invocou e ela quer muito servir e ele disse que ela tem um bom lugar para ela servir, que era com crianças. Ele falou o local, né, ela perguntou onde é a tua igreja, ele disse, ah, a gente tem um local tal no centro da cidade, mas na semana, ele já foi logo dizendo mais, mas na semana a gente está sempre se reunindo aqui ou na casa de outro irmão e o grupo familiar. E você estando aqui é a mesma coisa que está lá. E a irmã foi e já ficou mais, se sentiu mais amparada, mais cuidada, né? E com certeza ela vendo o grupo ali, ela vai sentir. Ela vai ver o impacto da vida da igreja. E ela não vai mais querer um prédio com uma placa. Ela vai estar satisfeita com aquilo. E que, por incrível que pareça, já existe pessoas que já estão procurando algo semelhante ao que a gente tem. Certo? Então devemos descentralizar e deixar os irmãos usarem a criatividade para fazerem as coisas. A Nova Jerusalém tem quatro portas. Aliás, tem 12 portas, né? Para as pessoas entrarem por elas. Então, quanto mais grupo familiar numa cidade, mais portas existe para as pessoas entrar na vida da igreja. Nós devemos ter ações bairristas, muitas ações bairristas, senão vamos sempre perder, né? Porque aí gerar é fácil. Você pode fazer ações evangelísticas que vai gerar muitas pessoas, mas se não tiver como cuidar delas, os resultados vão ser poucos. Então, Deus ele faz muito com pouco. Acredite, o Deus vai usar você e o seu grupo familiar. Quero indicar o livro Grupo Familiar de Cuidado e Multiplicação, Procedimentos e Aperfeiçoamento. Ele é muito prático, do irmão Carlos Silva. Pela editora Árvore da Vida, você pode buscar na internet, editora Árvore da Vida, e fazer uma busca dentro do site pela palavra grupo familiar, pelo termo grupo familiar. Também eu indico a palestra A Prática do GFCM, né, Grupo Familiar de Cuidado e Multiplicação, no YouTube, no canal Mensagens da Conferência. Você procura a conferência de março de 2019 e procura esse tema aqui. Também essa mesma palestra, o áudio dela está no site Mensagens da Conferência. Também eu baixei esse áudio e joguei ele no nosso podcast Bem-Aventurados. Você pode usar o aplicativo de sua preferência para ouvir podcast. Procurar pelo podcast Bem-Aventurados, que você vai encontrar também esse conteúdo. Também você vai encontrar o áudio dessa apresentação também no nosso podcast. E Se você estiver ouvindo o áudio, você vai ver o vídeo, a apresentação no YouTube, no canal da Igreja em Caucaia. Jesus é o Senhor, espero que tenha sido útil para os irmãos. E até nosso próximo treinamento. Amém.